Na extensão em que a social-democracia tem mantido o foco em fazer o capitalismo mais justo e humano, seu impacto positivo foi extraordinário. O estado de bem-estar social, quando resultou em mais pessoas melhor nutridas e educadas, também resultou em indivíduos mais produtivos. Indivíduos produtivos representam combustível para a máquina econômica da nação. O pauperismo é péssimo para a economia de mercado. Embora não possamos dizer que o estado de bem-estar social capitalista seja o fim da história, podemos afirmar que ainda não concebemos nada melhor. Os adeptos do estado de bem-estar social creem que o pleno emprego pode ser alcançado sem o recurso da nacionalização em larga escala. Empresas nas mãos do Estado. O que eles propõem? Vamos lá. A cobrança de impostos ajustada apropriadamente a períodos de prosperidade e depressão. 2. Taxas de juros determinadas por decisão governamental de acordo com as necessidades econômicas. 3. Políticas fiscais designadas para a redistribuição do poder de compra em harmonia com o melhor interesse da nação. 4. Incentivos de investimento em tempos de contratação de negócios. 5. Obras públicas visando o alívio direto do desemprego. 6. Crédito governamental para construtores e compradores de casas. Essas são algumas das medidas que o governo pode adotar para estabilizar a economia sem mudar seus fundamentos. Eu gostaria de falar sobre os princípios do estado de bem-estar social, ou da social-democracia. Os principais princípios do estado de bem-estar social são relativamente simples. Primeiro, todo membro da sociedade tem o direito a um padrão mínimo de vida. Não sei como cristãos não se preocupam com isso. Deixam o destino de milhões de pessoas nas mãos dos administradores de um sistema focado no lucro. Ignoram as condições subhumanas de vida que infelicitam número incontável de irmãos na fé e recusam-se a entender que somente o Estado, para dar conta de problemas estruturais cuja complexidade e custo tornam a ajuda de igrejas e entidades filantrópicas inexequível, em especial no Brasil. Segundo lugar, o estado de bem-estar social está comprometido em botar o pleno emprego no topo das metas sociais a serem sustentadas por políticas públicas. A ideia não é um estado babá, como se costuma chamar, infantilizando pessoas, explorando politicamente sua miséria, perpetuando sua condição de pedintes, mas preparando-as para a entrada na economia de mercado a fim de que possam ascender socialmente. Como ter emprego para todos sem saúde, educação, moradia, alimentação, segurança e saneamento básico para todos? Mesmo nesse país dos sonhos, no qual não falta emprego, as contingências da vida demandam um estado de bem-estar social. Num mundo de tragédias naturais, pandemias, guerras, doenças terminais, crises do capitalismo e maus governos. Eu gostaria de falar hoje sobre a social-democracia americana. Gostaria de falar sobre New Deal, que teve início com o presidente Franklin Delano Roosevelt em 1933. Não se tratou de um conjunto de princípios filosóficos premeditados a serem impostos ao povo americano, mas sim de uma série de medidas de emergência em resposta a problemas práticos urgentes. Devido à crise de 1929, que os Estados Unidos da América enfrentavam, foi criado o New Deal, que significa Novo Acordo, com o intuito de o Estado intervir na economia onde este era liberal. Ou seja, os norte-americanos viviam o chamado liberalismo econômico, onde o Estado não intervém nas atividades econômicas. Este foi o maior fator para o fim do capitalismo liberal. O novo acordo foi um conjunto de medidas criado no governo de Franklin Delano Roosevelt, 1933 a 1945, inspirado nas ideias do economista John Keynes, que visava tomar medidas econômicas que garantissem o pleno emprego dos trabalhadores. Keynes defendia também uma redistribuição de lucros para que o poder aquisitivo dos consumidores aumentasse de acordo com o desenvolvimento dos meios de produção. O New Deal abrangia a agricultura, a indústria e a área social. Entre as principais medidas estavam concessão de empréstimos aos fazendeiros arruinados para que pagassem as suas dívidas e reordenassem a produção. Controle da produção visando a manutenção dos preços dos produtos. Fixação dos preços de produtos básicos como carvão, petróleo, cereais, etc. Realização de diversas obras públicas para a criação de novos empregos, visando os milhões de desempregados. Aumento do salário dos empregados. Criação de um salário desemprego para aliviar a situação da miséria dos desempregados. Jornada de trabalho de 8 horas. Legalização dos sindicatos. Erradicação do trabalho infantil. Criação da previdência social. Eu gostaria de falar sobre a social-democracia escandinava. Mesmo as sociedades socialistas como a escandinava concentraram a socialização em programas de serviço, saúde, pensão, educação, do que em produção industrial. O Estado faz um melhor trabalho quando se dedica a programas de serviços do que quando se envolve com a produção industrial. Quando o Estado propicia acesso gratuito à educação de qualidade, saúde pública decente, moradia digna, ele corrige as injustiças da economia de mercado e cria entre os seus cidadãos um sentimento de unidade de propósitos. Porém, quando se envolve com atividades industriais, tende a servir aos interesses da própria classe governante. Como não beneficiar amigos, parentes e correligionários? Como tomar medidas impopulares, contudo, essenciais para o aumento da eficiência, mas capazes de roubar votos? Quais são as principais dificuldades do capitalismo moderno? Primeiro, donos de grandes corporações tomam decisões que afetam o interesse público sem nenhuma responsabilidade definida perante o público. Cometem loucuras administrativas que remetem pessoas para o desemprego, dilapidam recursos naturais, corrompem as instituições democráticas. Segundo, empregados encontram-se nas mãos dos donos do capital, tratados como parte do capital, capital de carne e osso, que sangra, adoece, enlouquece, se deprime, se droga em razão da necessidade de exercer atividade que priva o trabalhador da fome, mas não da falta de sentido de se submeter a regras tão desumanas. Terceiro, há uma tendência de decréscimo no número de empregados. Máquinas e robôs tendem a fazer tudo. Como lidar com as altas taxas de desemprego e a crescente necessidade de profissionais treinados para lidar com tecnologia de alta complexidade? Na indústria moderna, o indivíduo está frequentemente à mercê de amplas forças impessoais sobre as quais não tem controle. Os esforços da família, da caridade privada e da comunidade local têm se revelado frequentemente como insuficientes para proteger o indivíduo contra os riscos da velhice, incapacidade e desemprego. O governo é visto pelo social-democrata como parcialmente responsável por assegurar aos seus cidadãos alguma proteção contra a carência e a insegurança. Há uma excelente consequência econômica nesses pagamentos. Auxílio financeiro prestado pelo Estado, uma vez que eles garantem um poder de compra mínimo que contribui para a estabilidade econômica. Conforme você já pôde ver e verá mais ainda nos próximos vídeos, eu sou um defensor de medidas análogas às do New Deal, do modelo de sociedade europeu, do Estado de bem-estar social, do Estado previdenciário da social-democracia. Não há como os setores não lucrativos se manterem sem a riqueza produzida pelos setores lucrativos. Importante repetir o que já falei em outras ocasiões nesses vídeos, nessa série sobre política. Sempre que falarmos sobre distribuição de riqueza, não nos esqueçamos de falar sobre riqueza a ser produzida. O lucro a todos beneficia. Gera investimento, incrementa a pesquisa, aperfeiçoa o maquinário e faz com que recursos possam ser usados em atividades não diretamente produtivas. A Universidade Harvard nos serve de exemplo, uma vez que é mantida com a ajuda do governo e dos setores lucrativos e não lucrativos. Não vejo por que cristãos não devam apoiar a iniciativa privada e a propriedade associada à responsabilidade pelo bem-estar social. Isto costuma ser profundamente eficaz. A Grande Depressão, de 1929 até 1939, minou a fé na filosofia ortodoxa do laissez-faire, de acordo com a qual o desequilíbrio do mercado seria inevitavelmente restaurado para um novo equilíbrio sem qualquer interferência de fora. Mito que veio à tona novamente com o surgimento do neoliberalismo. Como crer que, no mundo no qual todos visam o lucro, os problemas da economia de mercado e suas gravíssimas consequências práticas serão ajustados automaticamente pela mão invisível do mercado? Por que nos entregarmos à irracionalidade? O que nos impede de implementarmos medidas profiláticas que preservem a vida de milhões de seres humanos do caos de um modelo de sociedade caracterizado pela criação seguida de destruição? Porque essa é a grande característica do capitalismo. Ele cria algo, e não vamos negar que beneficia milhões, okay? Mas ao mesmo tempo, com o surgimento do novo, destrói o que havia, remetendo número incontável de pessoas para o desemprego. Esses vídeos que tenho gravado sobre política, vou ser franco, têm como objetivo fazer uma defesa do estado de bem-estar social. Não o incluiria no credo apostólico. Não o ensinaria nas classes de escola dominical. Sei que há cristãos que preferem um outro modelo de sociedade, mas minha consciência exige que o defenda, por não ter visto, até hoje, nada mais justo, produtivo e democrático. O que vi na África e nos bolsões de miséria do Brasil me convenceram do fato de que precisamos da economia de mercado e do estado de bem-estar social. Temos de produzir muita riqueza. 8 bilhões de seres humanos habitam nesse planeta. Temos de forjar um estado solidário entre os 8 bilhões, aproximadamente 1 bilhão vivem na miséria e 1 bilhão e meio na pobreza, sem falar numa classe média que, em muitas nações, apesar de não morrer de fome, ter geladeira, fogão e automóvel, habita em cidades sujas, disfuncionais, fétidas e violentas.